Conversas Cruzadas.
Muito boa tarde. Nuno Botelho, Eduardo Batista Correia e José Alberto Lemos, em instantes na análise da atualidade. Portugal vai a votos de hoje a 15 dias, em período de máximos na pandemia da Covid-19. A nova eleição, em tempos de pandemia, vive-se um novo ciclo de estudos, de pareceres, de propostas para manter eleitores, e não só eleitores, todos os envolvidos no processo eleitoral seguros e protegidos contra os efeitos, em particular da variante Omicron, que tem provocado graus de contágio até aqui nunca vistos. Nos últimos dias, de norte a sul do país, as autarquias estiveram à procura de propostas e soluções que garantam a segurança nas mesas de voto e o Governo já decidiu, pelo menos uma medida prática, a garantia de uma dose de vacinação contra a Covid-19 para todos os envolvidos no ato eleitoral. A Ministra da Administração Interna ainda aguarda o parecer pedido ao Conselho Consultivo da Procuradoria-Geral da República para poder revelar, enfim, mais medidas concretas à volta das eleições, mas depois da Ministra ter ouvido os partidos, disse estarem, enfim, garantidas condições para que o voto antecipado em mobilidade chegue a 1 milhão e 200 mil eleitores, através de 2.600 secções, o número que, atenção, poderá ser ainda maior. Entre as diferentes propostas, o Governo estará a analisar a possibilidade de definir uma hora específica no dia das eleições para que os eleitores em confinamento por causa da Covid possam votar sem qualquer tipo ainda de confirmação. A Ministra Van Dunen disse também manter a abertura a todas as soluções, procurando, dizia que, e cito, o maior número de eleitores possa votar dentro do quadro legal vigente, o qual sublinhou a Ministra. Estando a Assembleia da República dissolvida, esse quadro já não pode ser adiado a tempo das eleições. E este, José Alberto Lemos, bem-vindo de novo, volta a ser um ponto. Ter havido tempo para preparar alterações na lei eleitoral que de alguma forma pudessem contrariar este conjunto de dificuldades previsíveis provocadas pela pandemia, e pouco ou nada ter sido feito. De resto, essa é a crítica, por exemplo, de constitucionalistas como Paulo Otero.
Sim, exatamente. Boa tarde a todos, aos nossos colegas aqui, ao Nuno e ao Eduardo, e a ti, Zé Bastos, e aos nossos ouvintes em particular. Bom, há uma semana já falámos aqui um pouco disso, eu não tinha muito para dizer, eu também confesso que não tenho muito para dizer. Entretanto, de facto, houve alguns avanços. Eu no outro dia ouvi Marques Mendes dizer uma coisa que me pareceu bastante lógica, que era porque é que os que estão infectados não votam no sábado e depois os restantes votam no domingo. Não sei se isto é execuível, mas há estes problemas legais, não é? Ora, os problemas legais também não são só imputáveis ao Governo. Também são imputáveis à Assembleia da República, portanto são imputáveis a todos os partidos que não tomaram as providências necessárias, do ponto de vista legal, um enquadramento legal, para que houvesse flexibilidade agora em tomar algumas decisões concretas. Por outro lado, há aquela questão delicada, do ponto de vista jurídico ou constitucional, que é se eu posso, digamos, violar as normas de confinamento para ir votar, porque é que não posso para ir a um funeral, ou para ir visitar um parente que está no hospital, ou para ir a um casamento, sei lá. Enfim, coisas de gravidade, que não é o caso de um casamento, embora possa tornar-se. Na verdade, não me parece que tenham sido acauteladas essas coisas com a devida antecedência, e parece que isso é claro para toda a gente hoje em dia, mas agora é um pouco correr atrás de prejuízo, quer dizer, é despacharem-se nestes 15 dias e tomar medidas que, mesmo que eventualmente sejam um bocadinho distorcidas em relação ao quadro legal, que pelo menos permitam às pessoas que queiram votar sem risco para as restantes, naturalmente. Em todo o caso, queria salientar também aquilo que salientei aqui a semana passada, que é, não é sabido se há uma hipótese de, digamos, se há uma hipótese de aumento da abstenção ou não, porque também os próprios cadernos eleitorais estão inflacionados. Portanto, eu acho que é impossível neste momento prever e não estou...
As estimativas do Governo nesta altura apontam para, eventualmente, um cenário, um universo de 380 mil isolados. Confinados
certo,
nessa altura,
exatamente, porque há um pico grande da
pandemia. Mas importa referir que são estimativas muito variáveis
claro.
E o cenário é claramente, enfim, pouco objetivo nesta altura, há 15 dias.
Certo. Agora, para além dos confinados, isto pode ter um efeito também perverso noutras pessoas que tenham receio de ir à urna, não é? mesmo não estando infectadas, que tenham receio de ir à urna precisamente para não serem infectadas, não é? E, portanto, isto pode gerar, por exemplo, nas presidenciais, pensa-se que este efeito existiu, não é? Muito, por um lado, porque também as pessoas tinham a convicção que aqui estava decidido, portanto, já sabia que Marcelo ia ganhar e, portanto, não valia a pena darem-se ao trabalho de ir à urna. Talvez nas autárquicas tenha acontecido mesmo, pelo menos falou-se nisso na altura, tanto quanto me lembro, e agora é capaz de acontecer. Agora é mais grave, porque, apesar de tudo, agora é uma decisão não só muito importante para 4 anos de governação, evidentemente, para um novo Parlamento, etc., mas também porque há grandes incertezas em relação
mas justamente, José Alberto, o ponto é que, enfim, num país onde a pandemia graça há já, objetivamente, quase 2 anos, que viveu já 2 eleições no decurso deste período, ainda não tem, a menos de 15 dias dessas eleições decisivas, como referes, um plano objetivo concreto.
Sim, pois não, é isso que se lamenta no âmbito do Ministério da Administração Interna, do Governo, das autoridades, da Direção-Geral de Saúde. A própria Procuradoria nunca mais faz sair o dito parecer, de que toda a gente está à espera. Portanto, isto é um bocado, quer dizer, o país é assim. Eu aqui há muitos anos, numa conversa, numa conferência internacional, houve um general da NATO que me disse assim, sabe, vocês são é porreiros, Portugal, gajos porreiros e tal, mas tem uma grande dificuldade em planear coisas. E, portanto, isso parece que é uma imagem que nós já temos lá fora, que é a incapacidade em planear com a devida antecedência.
Esse é o mote para convocar o Eduardo Batista Correia, professor universitário, gestor. Eduardo, de novo, bem-vindo. Nesta questão do voto e dos confinamentos, como o Zé Alberto referia, voltamos a um dos mantras de sempre, que de resto é abordado por si habitualmente, a falta de capacidade e de planeamento da sociedade portuguesa, este velho mantra de que a sociedade portuguesa reage bem, mas é má na prevenção, no planeamento. Enfim, um mantra que pode até ser válido dos incêndios à realização de eleições, passando por múltiplos vértices que podem ir, como vimos no verão passado, na organização de finais da Champions e outros. É este o tipo de fenómeno que causa erosão na confiança dos cidadãos nas instituições? Eduardo, bem-vindo.
Viva. Não, há de facto uma alergia ao planeamento em Portugal. Nós não temos uma cultura de planeamento, não, o próprio sistema de educação...
O general da NATO que falava com o Zé Alberto...
Era americano.
Estava, evidentemente. Nós somos um país de desenrasque. É importante, é uma característica importantíssima nós sermos capazes de gerir as situações de caos que estão à nossa frente, mas essa não deve ser o mote de atuação para que as instituições e o país possa ser bem sucedido. E, portanto, estamos constantemente a assistir ao mesmo. E a propósito destas eleições, parecia-me que esta conversa, eu estava aqui a ouvir o Zé Alberto, parecia-me que esta conversa era mais adequada a 1922 do que a 2022. Porquê? Porque, quer dizer, eu, com o meu telemóvel, nós hoje com os nossos telemóveis conseguimos fazer operações bancárias, conseguimos ter aqui toda a nossa certificação enquanto cidadão, carta de condução nas aplicações do governo, carta de condução, cartão de cidadão. Portanto, tudo hoje é possível ser feito através do telemóvel. E, portanto, eu não vejo razão para que nos dias de hoje não tenhamos já com a antecedência, e nada disto tem a ver com o Covid. O Covid vem apenas, de algum modo, sublinhar esta incapacidade de inovarmos em matérias tão simples quanto o voto eletrónico, que simplificava a vida a toda a gente, seria um contributo para a diminuição da abstenção.
Mas obviamente não levantaria questões em tempos de vulnerabilidades várias do ponto de vista digital, aqui questões de segurança?
Sim, que devem ser devidamente cauteladas pela engenharia informática, que devem ser devidamente cauteladas por processos de checks and balances. Agora, quer dizer, toda esta confusão parece mais própria da terceira década do século XX do que propriamente do século XXI. Hoje há instrumentos de segurança e tecnologia de segurança que nos permite, com confiança, ter voto eletrónico, como aliás se fazem noutras geografias que utilizam voto eletrónico muito frequentemente, nomeadamente para referendos, as próprias eleições americanas. Bom, portanto, não vejo razão para que no debate dos partidos políticos, no debate das alterações legislativas, essa componente não estivesse já acautelada. E não estaríamos aqui a ter este problema hoje, basicamente.
Muito bem. Nuno Botelho, bem-vindo. Ainda nesta questão, nós tivemos nos últimos dias uma troca de palavras, enfim, muito severa entre o Presidente da Câmara do Porto a dizer que a CNE, a Comissão Nacional de Eleições, não pode ser um órgão apenas para avaliar queixas durante o período eleitoral. O Rui Moreira fazia críticas, enfim, ao facto da CNE não ter preparado as regras do voto antecipado em pandemia e dizia mais que a CNE deve estar a funcionar 365 dias por ano, e tivemos a CNE a devolver as críticas, dizendo pela voz do porta-voz João Tiago Machado que a crítica vem de alguém que não sabe o que é a CNE e que a organização das eleições compete à Secretaria-Geral da Administração Interna. Voltando a Rui Moreira, ele dizia que se as coisas correrem mal de hoje a 15 dias, as pessoas vão virar-se contra os municípios em todo o país e não propriamente contra a CNE. Nuno, como é que olhas para este problema?
Muito bem, antes de mais, muito boa tarde a todos, aos nossos ouvintes e ao José Alberto e ao Eduardo e a ti também, José Vaz. Eu diria que o Rui Moreira tem razão num ponto que me parece importante, independentemente de ser a CNE, do ponto de vista jurídico, responsável ou não. O problema é que o nosso país é conhecido por ser o passa-culpas, portanto, não sabemos, nenhum de nós, para que é que serve então a CNE. A CNE serve para quê? Para verificar da legitimidade das eleições 40 e tal anos, quase 50 anos depois do 25 de Abril? Acho que sim, é importante, mas será tão importante? Não poderia ser ela a cautelar essas questões como órgão independente, por exemplo? Não poderia ser isso visto de outra maneira? Porque, de facto, Rui Moreira tem razão numa coisa, é que no dia das eleições, se as coisas correrem mal, vai ser a Câmara Municipal de Freixo de Espada à Cinta a culpada porque a mesa de voto correu mal e ficou toda a gente infectada. Porquê? Porque, de facto, há aquele efeito de proximidade que neste caso, vai efeito bumerangue também vai cair em cima do autarca. E, portanto, desse ponto de vista, eu acho que a questão é importante. E é importante porque, de facto, não há planeamento. Quem tem que decidir, quem tem que ajuizar, está há 15 dias do ato eleitoral e está toda a gente sem saber como é que vai ser quanto aos isolados, quanto aos infectados. Portanto, desse ponto de vista, parece-me que há muito se deveria ter aqui uma solução, seja aquela que ainda a semana passada aqui falei, o modelo espanhol, que parece que pode ser uma das opções, e tu disseste isso na tua introdução, por exemplo, uma hora especial para as pessoas votarem, seja outra qualquer, mas que se saiba e que se saiba com antecedência suficiente para as pessoas se organizarem. E isso é que me parece que nós, sendo os campeões do desenrasca e do improviso, deveríamos, de uma vez por todas, também começar a planear e a estruturar as coisas. E, portanto, desse ponto de vista, eu percebo a crítica de Rui Moreira. Rui Moreira não está muito preocupado se isso é responsabilidade da CNE ou da Secretaria-Geral da Administração Interna. O que lhe interessava mesmo era, com algum pragmatismo, era ter uma resposta e ter uma solução. Mas, claro, o funcionalismo público e a máquina do Estado, habituada como está a passar culpas, resolve passar a culpa, chuta para o lado, porque alguém há de responder e vai ficar sem resposta às perguntas dos autarcas, por exemplo, e as dúvidas que têm. Portanto, acho que, de uma vez por todas, havia necessidade de perceber o que se passa. E isto mostra um desnorte imenso na Secretaria-Geral da Administração Interna, que deveria dar resposta, e há muito deveria ter pedido o parecer que está à espera, e estas coisas há muito deveriam estar organizadas, porque nós já sabemos o dia das eleições há algum tempo. E, portanto, desse ponto de vista, não compreendo esta desorganização.
Ainda por cima, já se fizeram duas eleições sob pandemia, não é?
Exatamente.
Quer as presidenciais, quer as autárquicas.
Exatamente, já há aqui um registro. Portanto, nós já sabemos mais ou menos como fazer ou o que fazer. Portanto,
desse e o potencial de contágio elevado da Omicron começou a ser maior. Conhecido no final de outubro.
De outubro, portanto, nós estamos já em meados de janeiro. Portanto, quer dizer, isto de facto já não há muita razão para não sabermos com que linhas nos vamos cozer no dia 30. E, portanto, desse ponto de vista, acho que está-se a ultrapassar todos os limites do razoável e acho que há muito se deveria, de facto, ter uma noção daquilo que vai ser feito. Porque os autarcas têm, por exemplo, um problema prático muito, muito concreto. E eu percebo porque é que o Rui Moreira também está tão aflito. É que são eles que têm que arranjar, por exemplo, pessoas para as mesas de voto. E neste momento as pessoas recusam-se a ir para as mesas de voto. Eu há tempos falava com alguém que me falava exatamente nisso. Portanto, há aqui questões práticas que são muito complicadas. Agora anunciaram esta semana que dão a terceira dose, mas não sei se isso será suficiente para convencer as pessoas a irem para as mesas de voto.
Não é só, um problema das autarcas. Eu li qualquer coisa que dizia que, por exemplo, a Câmara de Porto até já promoveu uma reunião com os partidos. Os partidos também têm que indicar pessoas. São os partidos que têm que indicar pessoas. E há partidos em grande déficit de indicação de pessoas.
Porque não têm pessoas para ir para as mesas. Portanto, é muito complicado. Os partidos depois têm aqueles rácios que também têm que estar nas mesas e tal, para escrutinar aquilo. Mas é mesmo muito complicado. Portanto, isto é uma questão de ordem prática até, de organização, que estamos a 15 dias. É que estamos a 15 dias das eleições. E, portanto, isto não é uma coisa assim tão simples.
Vamos conferir, certamente, quando estivermos a 8 dias, como é que está este cenário. Agora o debate Rio Costa, da última quinta-feira.
Mas, Zé, desculpa interromper. Há uma coisa que eu tenho certeza. Se isto fosse na Alemanha, não era possível, no dia 30, haver eleições. Ou nos Estados Unidos. Em Portugal vai ser possível e vai-se encontrar uma solução. Portanto, é o lado bom do improviso, não é? Portanto, eu estou a tentar dar aqui uma carga positiva.
Meu caro Nuno, mas usando aqui uma linguagem meio brejeira, volta da palavra que já usámos aqui hoje mais que uma vez, o desenrasque, é o povo do desenrasque que anda sempre à rasca.
É uma chatice. Eu estava agora a brincar um bocado com isso, mas só para dizer que, de facto, se fosse noutro país qualquer, isto era impossível. Já na Suíça já tinham cancelado as eleições. Estou, obviamente, a brincar um bocado com isto.
Vamos então para o debate Rio Costa. E vamos começar, Zé Alberto, pela sua influência no sentido de voto e aquela pergunta se o debate da última quinta-feira foi daqueles, tu que há pouco referias a questão dos abstencionistas, se foi um daqueles debates capazes de conquistar eleitores indecisos ou resgatar eleitores tendencialmente abstencionistas.
Sim, eu pensei que ias fazer a pergunta do milhão de dólares, que é a pergunta de dizer se os debates influenciam assim tanto as eleições ou não.
Pode ser a segunda fase da tua resposta. Vamos começar pela abstenção.
Bom, eu tive a oportunidade de comentar debate na própria noite aqui na Renascença e, portanto, agora vou-me limitar um pouco a reiterar um pouco aquilo que disse. E eu acho que o debate teve características que o recomendam bastante no combate à abstenção. Ou seja, por duas razões. Primeiro, sabemos agora, as audiências que houve, que foram as melhores de sempre. À exceção do debate Pedro Passos Coelho, António Costa, em 2015, este debate teve mais gente do que há de dois anos, teve 3,3 milhões de pessoas a vê-lo. Portanto, os três canais abertos, depois mais o cabo, etc, etc. Portanto, foi um debate com uma...
Num universo de 4 milhões e pouco de votantes, números de
Foi uma enorme audiência. E isso, portanto, dá um bocado de ideia da capacidade de mobilização do fenómeno, não é? E, portanto, esperemos que ele tenha contribuído, na verdade, para mobilizar mais gente para votar. Independentemente, obviamente, das suas opções político-ideológicas. O segundo fator que me parece importante é que o debate foi também muito esclarecedor. Aliás, este formato de debates, que mereceu muitas críticas no início, e de facto é um pouco overdose, 30 e tal debates e tal, à exceção dos primeiros, ou melhor dizendo, à exceção dos debates em que participou André Ventura e alguns dos que participou Francisco Rodrigues Santos, todos os debates, os restantes, foram bastante esclarecedores, foram feitos com elevação, com decoro, com cordialidade e com muito esclarecimento de parte a parte. Eu, aliás, já tive a oportunidade também de salientar isto aqui na Antena. Houve debates que foram até um exemplo, na minha opinião, de uma exposição claríssima de duas visões do país. Sei lá, estão-me a lembrar do debate, por exemplo, entre a Iniciativa Liberal e o Bloco, ou entre a Iniciativa Liberal e o Livre, por exemplo. Ficou claríssimo.
Com o Trino de Figueiredo
e Rui Tavares, ou com o Catarina Martins. Ficou claríssimo posições antagónicas, digamos assim, na coisa. E o debate de quinta-feira passada, entre Rui Rio e António Costa, também teve essa particularidade. Portanto, foi um debate que não resvalou, rarissimamente resvalou, para a retórica vazia, para os remoques, para as graças, para os truques eleitoralistas ou demagógicos. Praticamente não houve, que me lembre. Ambos estiveram bem, na minha opinião, sólidos, consistentes, bem, argumentando bem, mas, na minha opinião, também Rui Rio esteve claramente melhor do que António Costa. Rui Rio ganhou o debate, na minha opinião, é claro, porque foi mais claro, foi mais assertivo, foi mais esclarecedor, esteve mais ao ataque. Aliás, se nós repararmos em grande parte do debate, eu diria 80, 90% do debate, aquilo que se discutiu foram as propostas de Rio e não propriamente aquilo que o governo foi fazendo. Portanto, Costa esteve na defensiva, esteve um bocadinho morno, um bocadinho acusando um bocado o desgaste governamental, governativo, de 6 anos, não foi muito eficaz no repique, naquilo que repostou aqui e ali, não foi muito eficaz. Rio teve pontos frágeis também, obviamente, mas o debate foi de grande elevação, de grande respeito mútuo, e só enobrece a democracia, um debate deste só enobrece a democracia, e todos temos que nos congratular com isso, sem dúvida nenhuma.
Eduardo, um olhar para o debate.
Bom, eu vi de uma forma diferente. Em primeiro lugar, eu diria que vivemos um sistema democrático que tem dificuldade em encontrar talentos. E temos um sistema democrático que, de algum modo, nos permite afastar os piores, mais do que eleger os melhores. Esta é a minha primeira nota. E, portanto, quando eu olhei para aquele debate, eu olhei para o debate entre os dois potenciais futuros primeiro-ministros de Portugal para a próxima legislatura, e gostaria de ter visto uma visão de longo prazo. A tal visão que nos poderia levar ao planeamento, ao tal planeamento, à tal ausência que faltava, que falta constantemente na sociedade portuguesa. E eu não vi em nenhum deles qualquer alusão ao tema mais importante da nossa conjuntura enquanto sociedade, que é o desenvolvimento económico. Falaram muitas vezes da economia, mas falam de economia como uma coisa híbrida e distante, não é? Se a economia permitir, se... Eu diria que a principal missão dos políticos em Portugal hoje seria encontrar uma estratégia económica que tem, obviamente, repercussões ao nível das relações laborais, ao nível da educação, a forma como é que nos preparamos para educar as novas gerações para competirem num mundo global de alta tecnologia, de conquista do espaço, de conquista de novas energias, de sustentabilidade ambiental. Bom, eu não ouvi falar sobre essas matérias. Ouvi falar sobre alguma distribuição de IRS aqui, distribuição de IRC aqui, uns a falar para um público...
O Eduardo Batista Correia não concorda com o que parecia ser uma opinião, ou parece ser uma opinião maioritária de muitos analistas, de que este debate havia colocado pela primeira vez na campanha a questão do crescimento económico, a como colocar o país numa trajetória de crescimento sustentável, o combate à estagnação, e que, não, de alguma forma, não, até o mérito de ter colocado essa questão em debate havia sido de Rui Rio. Não concorda com esta,
não,
com esta,
não,
visão?
Não concordo todo, porque não revejo nenhuma estratégia de longo prazo, nenhum de nós fica a saber qual é a visão destes agentes políticos sobre Portugal a 5, 10, 15, 20, 30 anos. A visão de Portugal, o posicionamento de Portugal na Europa, o posicionamento de Portugal no mundo. Ninguém fala sobre isso. E, portanto, falamos sobre, vou retirar 2 pontos percentuais no IRS das pessoas com mais de 30 anos ou com menos de 30 anos. Quer dizer, falamos de temas que dizem respeito ao cotidiano das pessoas, mas que não nos retiram do sítio onde estamos, que é um sítio difícil, é um sítio de fraca produtividade, é um sítio de falta de meritocracia, é um sítio pouco ambicioso, é uma economia em problemas. E não vejo soluções. E, portanto, eu diria, dessa perspectiva, eu não consigo, é precisamente dessa perspectiva que eu falo, eu não consigo, no fundo, olhar para algum daqueles dois candidatos e dizer que há um que está mais bem preparado que o outro. Utilizam técnicas de comunicação diferentes, são diferentes a comunicar, mas, quer dizer, enquanto eleitor, enquanto cidadão, nenhum dos dois foi capaz de me convencer e de enaltecer a minha vontade de colaborar num projeto que não vi refletido naquelas intervenções.
Não é de propósito, mas vou ficar aqui entre os dois, ou seja, eu de facto, por um lado, percebo a ideia do Celso.
Saúda-se a pluralidade de opiniões.
Eu estou à vontade a falar, de facto concordo em parte com a análise dos dois, mas estaria ali no meio. E porquê? Porque, e é no meio que está a virtude, portanto eu gosto de estar. E neste caso, eu acho que, de facto, nós temos tivemos um debate na quinta-feira passada que, concordo com o Zé Alberto, por um lado, terá contribuído para o combate à abstenção. Terá feito algo para levar as pessoas a votar. Os dois que estavam em questão, as duas pessoas em questão, os dois putativos primeiros-ministros, foram, digamos assim, duas pessoas que debateram com cordialidade, civilidade e tentaram esgrimir os seus argumentos de parte a parte. Obviamente, houve ali momentos mais crispação, na minha opinião, mais de António Costa, esteve mais crispado, tentou ensaiar ali uma cena de teatro que até o Rui Rio se riu e disse não vamos agora para o teatro e tal. Tentou fazer ali aqueles truques um bocado. Rui Rio mais genuíno, mais informal, mais distendido, com o ar de quem não tem muito a perder e, portanto, desse ponto de vista esteve, no meu entender, muito melhor Rui Rio do que António Costa, que tem estado, no meu entender, algo cansado, algo maçado durante este início de pré-campanha e, portanto, não tem estado ao seu nível habitual.
E porquê que achas também concordo, que Costa tem surgido algo cansado, algo maçado?
Zé Bastos, eu acho que António Costa está naquela situação de deixa ver se eu, por entre os pingos da chuva, resolve este problema. Se não resolver, vou-me embora, tratar da minha vida, porque já estou cansado. É um bocado a ideia que dá. Eu não estou a dizer que é isso que ele quer, porque ninguém se candidata para perder, não é nada disso. Mas, portanto, ele quer ganhar. Agora, ele tem noção daquilo que está a pedir, que é a maioria absoluta, e tem noção que a maioria absoluta é muito difícil. E, portanto, dá a sensação que nem ele próprio acredita nisso. E, portanto, também não se esforça demasiado para ter isso. Portanto, essa é a minha interpretação. Obviamente, é uma interpretação, uma opinião. Relativamente à questão que o Eduardo estava a colocar, eu também concordo, porque eu apontei aqui alguns temas que não foram, ou por outra, foram falados ou pela rama ou não foram falados. Foi, por exemplo, a questão do cenário de falta de produtividade em Portugal, como combater isso, a excessiva carga fiscal, não adianta dizer vou tirar X ao IRC, tirar X ao IRS e agora com a varinha mágica isto vai resolver e sempre com se a economia permitir. Não, a excessiva carga fiscal tem que se resolver e tem que se explicar como é que se resolve. A dependência e a crise energética para as empresas, não houve uma ideia para isso, não se falou. A ausência de coesão territorial. Portugal é um país hoje, claramente, não é coeso territorialmente. Há duas áreas metropolitanas e o resto não existe, ou não é respeitado como deveria. A questão, por exemplo, muito importante, que é a falta de mão de obra para as empresas, não foi abordada. Ou, se preferirem, o inverno demográfico. Nada disto foi falado.
São os temas centrais à sustentabilidade económica desta nação.
Claro, sem isso não há país, não há economia, não há possibilidade de desenvolvimento económico, não há possibilidade. Portanto, é disso que estamos a falar, exatamente, Eduardo, e por isso concordo com essa parte, porque de facto passou-se ao lado. Eu já nem discuto, penso que vamos discutir a seguir, política internacional, e já nem discuto e nem quero afirmar, não houve uma palavra para a crise que se vive na Europa, por exemplo, entre a Rússia e a Ucrânia.
Houve no final, António Costa mencionou assim, en passant, no final, sim, como uma preocupação. Mas não se falou da posição de Portugal na Europa.
A posição de Portugal na Europa, a posição de Portugal perante as situações, nada. Não há uma palavra, não há nada. A política de imigração, sobre política de imigração com I, não há uma palavra.
Sobretudo para suprir essa questão da falta de mão de obra em
vários setores. De mão de obra, por exemplo, exatamente.
Não se falou do nosso principal ativo, o Oceano Atlântico,
quer dizer, Oceano Atlântico, o mar, não se falou do mar.
Portanto, os temas centrais que envolvem trabalho, planeamento, visão de longo prazo, não os foram mencionados. E, portanto, é um bocadinho a política, quanto a mim, são as ações do facilitismo, as mais fáceis, aquelas aparentemente mais fáceis.
Eu chamaria, talvez, a política de mercearia. Portanto, isso foi discutido assim...
Mas em relação a esta questão do crescimento, eu vou já ao Zé Alberto, de resto, na última sexta-feira, António Costa veio dizer que o PSD está a viciar dados económicos.
Deixa-me só sublinhar. Mas este debate, concordo com o Zé Alberto, apesar disto tudo, contribui em muito para combater a abstenção. Atenção, porque as pessoas, apesar disso, pronto, fixam-se e o facto de ter tido a audiência que teve é muito importante.
Portanto, tem que ter um impacto,
não podemos
obviamente.
Desmerecer.
Exatamente, obviamente, podemos obviamente desmerecer que tem isso. Que ter um impacto. E estou de acordo quando mencionaram que foi um dos debates com maior nível de elevação. Outra coisa também não seria esperar. Não é?
Exato, era o mínimo.
Porque efetivamente assistimos a alguns debates muito...
Muito rasteiros,
inqualificáveis.
Muito.
Bom, o que é que eu queria dizer sobre
isso? José Alberto Leite.
Vamos lá ver. Nós devemos analisar as coisas, não só, mas sobretudo por aquilo que lá está e não por aquilo que lá não está. Isso também dizia há muitos anos o Jean-Luc Godard, um grande realizador francês. Um filme é um filme é um filme. A gente até falar do que está no filme e não do que não está no filme. Embora, sim, não estou a retirar a legitimidade àquilo que vocês acabam de dizer, naturalmente, porque o próprio...
Pode ser
acho
filme, um filme de João César Monteiro.
É verdade.
Fica difícil de analisar.
Mas, José Alberto, por isso é que eu disse que percebia a importância do debate para as para
convencimento
claro, das pessoas.
Claro,
não é?
claro. Agora, sublinhando a divergência, e portanto estamos de acordo que o debate foi mobilizador e foi bem conduzido, etc, etc.
Muito
de
bem.
Facto, há aqui uma parte da culpa que cabe aos jornalistas, às pessoas que, que programaram o debate e que fizeram as questões. Mas eu também queria chamar a atenção para o seguinte: uma campanha eleitoral é, por natureza, uma coisa conjuntural, uma coisa momentânea, uma coisa de facto... E o que interessa às pessoas é saber se nos próximos meses ou anos vão ganhar mais ou vão ganhar menos, qual é a perspectiva disto e daquilo. Eu não estou, evidentemente, a subvalorizar as questões que levantaram, sobretudo que o Eduardo levantou, a que eu sou também extremamente sensível. Mas também temos que perceber que dois contendores daqueles, em uma hora e 15 minutos, não podem falar de tudo. E eles falaram dos temas que os jornalistas selecionaram.
Sim,
agora,
sim,
digamos que as três televisões foram um pouco ambiciosas no lançamento, na ausência de alguns temas, e eu já agora aproveito para falar já da questão da Europa, que me parece escandaloso, porque em nenhum debate se falou da Europa, em nenhum, não foi só no de quinta-feira.
E do PRR,
falou,
e da importância...
Em nenhum debate se falou do que quer que seja de agenda de política externa.
De agenda de política externa. E sobre a Europa, aliás, eu até queria chamar a atenção para duas coisas que me parecem que são elementares. Nunca se perguntou, por exemplo, a Rui Rio, ao PSD, o que é que pensa sobre o pacto de crescimento, de economia de crescimento. Se é a favor ou não da mutualização da dívida. Se acha que a mutualização da dívida que foi feita a pretexto do Covid deve ser prolongada ou não. E o que é que pensa do alargamento, por exemplo, da União Europeia aos Balcãs? Ou da eventual entrada da Turquia? Ou agora desta dificuldade com a NATO e com a Ucrânia, por exemplo, não é? Quer dizer, mais, surgiu agora uma polémica, que foi esta polémica suscitada pela Comissão Europeia, tem a ver com admitir o nuclear e o gás natural como parte das energias de transição, boas para a transição energética. Ora, isso é uma questão muito delicada hoje na Europa. Ninguém perguntou nada sobre isso.
Numa altura em que as empresas estão a enfrentar custos de aumento de energia elétrica, e não só, e também dos combustíveis, absolutamente assustadores.
Agora, assinaladas as omissões, que são lamentáveis, temos também que perceber, e que ser sensatos e perceber, que é impossível abordar todos os assuntos em uma hora e quinze. E mais, e numa coisa deste tipo, evidentemente, e com uma grande audiência, tem também que se falar dos assuntos, dos tópicos que interessam mais diretamente à vida dos portugueses. E, obviamente, nós aí temos que reconhecer que os portugueses são afetados pelas medidas do dia-a-dia, pelo IRS, pelo IRC, pela escola, pelo Covid, pelo Serviço Nacional de
Saúde,
muito mais do que as coisas de longo prazo. Pronto.
José Alberto, não discorda. Você tem toda a razão no que
mas
acabou
não houve
de dizer.
Uma palavra sobre política territorial, sobre agricultura, sobre
educação, por exemplo,
educação,
que é um tema quente.
Mas esta falha não é exclusiva do debate. Não se ouviu, há anos que não se ouve, vamos lá ver, há anos que não se ouve, na nossa classe política de primeira linha, qualquer visão, eu não faço a mais pequena ideia. Os temas que acabou de mencionar, Zé Alberto, a acrescentar àqueles que tínhamos mencionado antes, são temas extremamente importantes para o posicionamento de uma nação no longo prazo. Não é? E nós, ainda por cima, estamos aqui numa ponta, não é? Quando pensamos em gás, quando pensamos... eu não faço a mais pequena ideia do que é que os nossos líderes políticos, não é? digamos, os mais esclarecidos, aqueles que representam o Partido Socialista, o Partido Social Democrata, a Iniciativa Liberal, o próprio Bloco de Esquerda, que por norma tem uma palavra a dizer sobre as várias matérias, não é? Concordando ou discordando, nós não fazemos ideia do que é que esta gente pensa sobre matérias tão importantes para o posicionamento de Portugal no contexto europeu e no contexto mundial. E, portanto, a minha estando de acordo consigo, não é possível num debate de uma hora e quinze com três jornalistas a interromper constantemente e a determinarem a condução das temáticas, não é possível falar tudo. Mas são matérias tão importantes que não são faladas em circunstância alguma.
Já
portanto,
agora...
era esse sublinhado que gostaria de fazer.
Certo, claro. falar. Já agora, deixe-me, em abono da verdade e da justiça, devemos reconhecer que houve uma pessoa que entrou nestes debates e que falou várias vezes de questões europeias, mesmo sem ser perguntado, e lançou alguns temas de longo prazo para, e de estratégico para a mesa, que foi o Rui Tavares, do Livre. Lançou a questão do rendimento incondicional, lançou várias questões europeias. Eu estava a me esquecer disso, mas, de facto, ainda bem que me lembrei agora, porque isso foi muito, foi uma pedrada no charco, em certo sentido. De qualquer modo, remetendo de novo para o debate e suscitado pela primeira intervenção do Eduardo sobre isto, eu estava-me a lembrar do seguinte: temos que também fazer alguma justiça, neste caso concreto, a Rui Rio. Porque em termos de, digamos, imediatismo, Rui Rio não foi tão imediatista quanto António Costa. E, independentemente de concordarmos ou não com as soluções que ele apresenta, Rui Rio preocupou-se em dizer o que é que fará, em ter, primeiro, quais são as prioridades dele. Ele disse muito claramente que as prioridades eram, primeiro, garantir o crescimento, garantir riqueza, produção de riqueza, e depois preocupar-se com a procura. Primeiro a oferta e depois a procura. Depois preocupar-se, sim, com o consumo. Ele disse isso em vários debates, incluindo no de quinta-feira à noite. E articulou isso com o projeto fiscal que ele tem. Baixar o IRC em duas etapas, só depois baixar o IRS. Se o facto dele ter sublinhado mais que uma vez que só o fará se a economia permitir, isso também, na minha opinião, é uma vantagem dele. Porque é honesto a dizer assim, bom, obviamente, se a pandemia se prolongar, se vier aí outra variante e não sei o quê, obviamente que já não podemos fazer isso.
Isto é sério.
Isto é uma verdade, de lapalice.
Certo, certo. Não, mas se não o dissesse, repare, mas se não o dissesse, se ele não condicionasse a promessa que está a fazer, ou o plano fiscal que ele tem, ao imponderável da conjuntura, ao eventual imponderável de uma conjuntura, também não seria muito sério. Portanto, nesse aspecto, ele foi sério e expôs isto honestamente. E, portanto, ele deu aqui um horizonte. E, portanto, em abono da verdade, também é preciso reconhecer que ele falou do plano que ele tem para os seus 4 anos e no fundo, ele está-se a candidatar a 4 anos, não está a candidatar a 20 ou a 10. Portanto, e qualquer um deles, a ser primeiro-ministro, poderá sê-lo, na melhor das hipóteses, enfim, por 4 anos. E, portanto, era talvez um bocadinho pretencioso, ou, digamos, demasiado arrojado, estar a traçar planos para além dos 4 anos.
Zé Alberto, mas ainda em relação à questão do crescimento, António Costa usou o argumento de que o país cresceu nos últimos anos e, de resto, na sexta-feira ele referiu-se ao facto do PSD, de alguma forma, manipular os números. Ele sublinha que o país cresce nos últimos anos antes da pandemia acima da média europeia e que até conseguiu um superávit, mas, objetivamente, Portugal cresceu menos que os países que entraram na União Europeia em 2004, foi ultrapassado por 6 deles, a Europa cresceu, Portugal continua nos últimos lugares. O meu ponto é, temos um movimento de subida de juros da dívida pública nos mercados internacionais, de resto esta semana já foi visível, temos no horizonte a necessidade da redução da dívida para valores mais sustentáveis, sabemos da importância de Portugal sair do clube dos países sobre-endividados, justamente para impedir o regresso ao lixo do rating da dívida portuguesa.
O Rui falou disso. Ele falou também da questão de reduzir a dívida, e António Costa também tem falado disso. Já não me lembro se falou neste debate.
Não, no debate não falou.
Mas tem falado disso.
António Costa não falou.
Um dos objetivos é reduzir a dívida para 110% do PIB. É um dos objetivos que António Costa tem proclamado. E Rui Rio penso que estará mais ou menos de acordo com isso. Agora, há uma coisa importante, é que justamente isso que referiste agora, da inflação, da hipótese de inflação, e, sobretudo, se as ajudas do Banco Central Europeu forem muito reduzidas ou até terminarem.
E o Sr. Lagarde já deu indicações.
Ou até terminarem.
Que a política monetária vai mudar.
Na América já mudou, a Fed já mudou.
Já agora, de acordo com as projeções, o nível de endividamento público, de acordo com os planos do PS, deve cair de 135,2% do PIB, o máximo histórico de 2020, para 114% nas projeções do PS, isto para 2025. No cenário alternativo do PSD ser governo, para 114% também em 2025 e 108% em 2026.
Certo,
mas o meu ponto, Eduardo, 110, Nuno, são justamente as variáveis muito difíceis de prever nesta altura.
Justamente.
Turbulência na economia mundial, o potencial de conflitos. As...
Obviamente.
Mas uma das coisas que me parece importante, deixa-me só, é que o país que nós estamos do qual nós estamos a falar hoje, em 2022, é totalmente diferente do país de 2019. E António Costa parecia que estava a falar do país de 2019. Nós, entretanto, passaram 2 anos de pandemia e estamos a falar de um país onde voltou a ter déficit comercial, voltou a ter um déficit orçamental, como se dizia, a dívida é galopante e cada vez maior e é a mais alta de sempre, temos a maior carga fiscal de sempre e, portanto, o país, agora que tem vivido das condições financeiras favoráveis e também dos apoios da União Europeia, se isto tudo alterar e abanar um bocadinho, nós vamos ter muita dificuldade em aguentar o barco.
Muita
barco.
Dificuldade.
E, portanto, muitas daquelas promessas
Nuno,
que foram feitas...
Nuno, e o PRR está em execução e não se falou, aliás.
Não se falou
do setor público PRR. Já dominou os primeiros pagamentos.
Eu pergunto-te pelo plano Costa e Silva, que não se fala.
Nunca
quer
mais.
Dizer, onde é, nunca mais se falou.
Nunca mais falou.
Não sei o que é feito disso. Mas isto era só quase um à parte. Portanto, nós,
10%, 10% desse plano Costa e Silva já deveria ter sido executado.
Executado.
Mas exatamente. O plano Costa e Silva, que independentemente de se gostar ou não se gostar, foi encomendado, foi altamente Sim. publicitado, está na prateleira. Mas eu gostaria de voltar atrás ao tema dos 4 anos, não é? E dizer uma coisa que eu acho que toda a gente percebe. O grande homem, e homem aqui sem género, ok? Grande homem e a grande mulher, é aquele que é capaz de plantar árvores das quais não vai colher nada. Isto é uma visão muito chinesa da sociedade, mas é fundamental. Enquanto nós não acabarmos com esta visão imediatista de curto prazo, aquilo que nos vai acontecer é que vamos ser constantemente ultrapassados porque não somos capazes de plantar grandes árvores. Não somos capazes de fazer florestas sustentáveis. Obviamente, estou a falar de floresta numa componente metafórica. E, portanto, eu volto àquilo que venho sempre a dizer cada vez que me sento nesta cadeira na Renascença. É absolutamente fundamental que Portugal decida aquilo que quer ser em contexto europeu. E sublinho, nós somos os maiores detentores de Oceano Atlântico, de Zona Económica Exclusiva Marítima. Tornamo-nos, dessa forma, um dos maiores países do mundo, um dos maiores países da Europa.
A décima Zona Económica Exclusiva Marítima do mundo. À
e,
frente,
portanto,
por exemplo, do Brasil e de outros países.
É de uma dimensão enormíssima e, portanto, tem um potencial de desenvolvimento em áreas de ciência e tecnologia, em áreas aeroespaciais, em áreas de diplomacia e segurança do Atlântico Norte. Nomeadamente agora, voltamos a assistir aqui a potenciais conflitos na nossa região, no nosso hemisfério.
Vamos então para essa questão, justamente. Vamos para essa questão. Há quem defenda que os nossos políticos, de alguma forma, enfim, fazem de conta que a possibilidade de uma guerra às portas de países da União Europeia e da NATO, organizações de que Portugal faz parte ou com participação delas, não é propriamente um problema para o país. Eu recordo aqui, José Alberto, Nuno e Eduardo, que a NATO admitiu esta semana que existe um risco real de conflito armado na Europa.
Existe,
houve um encontro, uma cimeira com a Rússia em Bruxelas, que não pôs propriamente fim ao impasse na fronteira da Ucrânia e, entre outras coisas, Moscovo continua a exigir que a Aliança trave de uma vez por todas a entrada de novos membros.
Sim,
obviamente.
Bom,
obviamente.
E só para acrescentar uma coisa importante, na própria sexta-feira, a situação é tensa, obviamente, na própria sexta-feira, os Estados Unidos acusaram a Rússia de estar a colocar agentes, digamos, disfarçados para causar situações de confusão, digamos assim, na Ucrânia, para justificar uma intervenção militar.
Podem
ser
motins,
explosivos, etc.
Não nos podemos esquecer também do que aconteceu recentemente no Cazaquistão.
Atenção. Certo.
E todos estes fenómenos estão interligados.
Certo.
Na sexta, houve também um ataque informático na Ucrânia de grandes dimensões.
Exatamente.
E, portanto, a tentativa
de complicar a coisa ainda mais. Não?
Exato. A tentativa de criar uma situação de disrupção ou de várias disrupções na Ucrânia, com bandeiras falsas. Recordemos-nos que a Crimeia, por exemplo, foi invadida por tropas russas não fardadas como russos, não é? Portanto, supostamente eram aliens que tinham caído ali do céu e que resolveram tomar conta da Crimeia e do leste da Ucrânia, já agora, não foi só na Crimeia.
Sim.
E, portanto, ainda hoje mantém essa... Portanto, há um conflito congelado ali, do qual, obviamente, Putin não vai abdicar. O grande desígnio da Rússia é, obviamente, evitar que a Ucrânia e também a Bielorrússia adiram, a Moldova já agora, adiram à NATO.
Moldávia, sim, Moldávia.
A Moldávia. Mas, quer dizer, por outro lado, o Ocidente também não pode renunciar a essa possibilidade, no sentido de dizer assim, sim senhor, não queremos cá a Ucrânia em qualquer circunstância. Porque de hoje para amanhã a Ucrânia até é um país democrático, que teve eleições democráticas, pode decidir maioritariamente que quer aderir à NATO. E, portanto, isso está fora de questão. Digamos, não estou a ver, neste momento, aqui uma saída diplomática airosa para isto. A única possibilidade de manter as coisas é manter, obviamente, esta questão, esta tensão, que se pode ir diluindo com o tempo. Evidentemente, o Ocidente, por razões que têm a ver também com a compreensão da posição geoestratégica da Rússia e da relação histórica entre a Rússia e a Ucrânia, e também a Bielorrússia, tem que ter em conta isso, e os traumas de um lado e do outro. E, portanto, obviamente que a Rússia tem, há muitos anos, um sentimento de cerco. Esse sentimento de cerco acelerou-se e agravou-se nos anos 90, quando a União Soviética implodiu e a Rússia ficou, digamos, a grande potência daquela zona, e, portanto, não quer ver nem tropas e muito menos mísseis ocidentais muito próximos da sua fronteira, e já os tem lá quase, porque os três bálticos já fazem fronteira com a Rússia. Portanto, esta tensão é uma tensão que o Ocidente não deve, na minha opinião, agravar, porque isto é um problema que só se resolve a longo prazo com a democratização da Rússia. E nós não sabemos quando é que a Rússia se vai tornar um país democrático ou se vai tornar um país democrático. No sentido, pelo menos, de respeitar aquilo que é essencial, transição de poder, eleições friando-feira, etc. E, portanto, só quando isso suceder, e não sabemos se vai ser sequer para o nosso tempo. Agora, provocar um conflito armado por causa de um conflito que está congelado, não é parece sensato, é muito perigoso.
Não, é uma coisa que me parece importante quando se analisa esta questão da Rússia e do poder da Rússia. A Rússia é o maior país do mundo em área geográfica, não é? Mas, curiosamente, se analisarmos depois com mais detalhe, em termos económicos, a sua economia está ao nível, por exemplo, da Itália. Não é muito diferente. E, portanto, isto o que é que nos faz pensar?
Desculpa, Nuno, está ao nível de Itália o produto nacional bruto, eles são 150 milhões. O PIB está ao nível da Alemanha, para aí. O PIB per capita.
Sim, mas está ao nível de Itália, ao nível do produto interno. Mas só para ir à minha ideia, isto mostra o quê? Que Putin montou aqui, no maior país do mundo, eu acho que levou do KGB, criou um KGB global, digamos assim, um KGB mundial. E, portanto, tenta arranjar sempre grande confusão em todo lado onde está. E, portanto, a Rússia é hoje um enorme KGB que, de facto, desestabiliza uma série de questões, nomeadamente esta, com o sentimento de pertença que tem relativamente à Ucrânia. Portanto,
Eduardo,
isto é algo muito difícil.
Esta questão da tensão de regresso à Europa
é algo muito complicado
e às fronteiras
e que, de facto,
da União Europeia
deve merecer toda a atenção de toda a gente.
A Europa devia tratar deste tema com muito respeito. E porquê? Porque convém sempre nestas situações pôr-nos do lado do adversário, não? E tentar pensar como o adversário pensa.
E compreendê-lo.
E compreendê-lo. É a única forma. Porque se teimamos em ter uma visão estritamente unilateral, no fundo, o conflito é a única forma de se resolver. E, portanto, eu consigo entender que da parte da Rússia seja considerada uma provocação e uma fonte de instabilidade a aproximação da NATO a territórios que há 30 anos, ou há 35 anos, eram pertença de um bloco chamado Bloco Soviético. Okay? E, portanto, eu diria que o bom senso, ainda estamos muito próximos, 35 anos, quando o José Alberto falava, é necessário esperar que a Rússia se democratize, sem dúvida. Mas a alteração que existiu naquele bloco nos últimos 35 anos é enorme, quando comparada com a alteração que existiu no lado ocidental, da Europa Ocidental, bom, evoluímos muito menos do que do lado lá. E, portanto, é necessário ter esta paciência e no fundo, negociar uma zona não alinhada, como existia na antiga Jugoslávia, se eu bem me lembro. A antiga Jugoslávia, na altura dos anos 70, 80, pertencia ao bloco não alinhado, porque havia o bloco do Pacto de Varsóvia e havia a NATO. Aquilo que é a região atual da Ucrânia pertencia ao Pacto de Varsóvia. No fundo, Exato. O Bloco Soviético. E, portanto, eu diria que, da perspectiva russa, é evidente, é absolutamente natural que ver o seu antigo inimigo de há 35 anos atrás, não é de há 3 séculos atrás, é de há 35 anos atrás, à sua porta não é algo que lhes traga conforto. E, portanto, eu considero que a reação russa tem que ser entendida à luz deste princípio. E, portanto, devemos ir à Europa...
Mas também não lhes dá o direito de poder invadir...
Não, com certeza.
Territórios que depois, entretanto...
Obviamente que não.
É?
Oh, Nuno, portanto, eu não estou aqui a desculpabilizar...
Eu não estou a querer desculpabilizar
a atitude russa. Atenção, eu estou a querer trazer para cima da mesa uma compreensão relativamente à sensação que a Rússia começa a ter com esta aproximação da NATO à sua fronteira. E outra crítica, onde Portugal já deveria ter chamado a atenção, porque Portugal é o primeiro país global, e, portanto, nós não podemos permitir que sejam os Estados Unidos, uma vez mais, a tratar dos temas destes conflitos na Europa. A Europa tem que, de uma vez por todas, assumir uma força militar conjunta, o que até seria importante para Portugal, uma vez mais, voltando ao Oceano Atlântico, teríamos a oportunidade de ser os fortes representantes da Marinha Europeia, isso traria emprego, traria economia, traria capacidade diplomática. E, portanto, não nos podemos, Europa e Portugal, não se devem demitir de intervir na pacificação e no encontro de soluções sensatas para este tipo de conflito, que está aqui mesmo ao lado.
Por último, a questão da ausência de temas de política externa na campanha, não só nos programas, como sobretudo também nos debates. José Pedro Teixeira Fernandes levantava numa entrevista disponível em rr.sa.pt uma série de questões que deviam ter sido colocadas. Por exemplo, a questão de um eventual conflito entre a China e os Estados Unidos por causa de Taiwan, e onde é que Portugal
se vai situar,
Portugal que tem alguma proximidade com a China, por causa de Macau. Por causa dos investimentos chineses, tão breve quanto possível, gostava de ouvir a vossa opinião.
Eu li essa entrevista do José Pedro Teixeira Fernandes, que é uma pessoa que muito admiro, e que é talvez um dos melhores analistas, seguramente, das questões geoestratégicas e geopolíticas na atualidade em Portugal. E eu acho que ele tem completa razão, é evidente. Isso é uma dor. Quer dizer, para além do escândalo, digamos, que é não falar da Europa, nos debates também se devia falar de algumas questões de política externa, por cima porque nós não sabemos, não temos a mínima ideia quem é que poderá ser eventualmente o ministro dos Negócios Estrangeiros de Rui Rio, se ele for primeiro-ministro, e qual é a estratégia, que se o PSD tem alguma posição que seja nuancê, porque obviamente há um grande consenso na política externa portuguesa, nos dois grandes partidos, mas se há alguma posição diferente das posições que oficialmente Portugal tem defendido aí pelo mundo fora. E nomeadamente um pouco aquelas que fogem à nossa tradicional inserção geopolítica, que é obviamente a União Europeia, a NATO, a CPLP, não é? Portanto, o Ocidente. Ora, a China é um ponto fulcral. De facto, ele aponta isso. Não é, digamos, não é, ou melhor, é admissível que nos próximos 4 anos possa haver um conflito provocado por Taiwan, tendo em conta a agressividade da China hoje em dia em relação a essa questão e muitas outras em torno dessa. Nos Mares do Sul, a Rota da Seda, os investimentos que estão a fazer pelo mundo fora, etc, etc.
A crescente influência chinesa na África do Sul.
Os investimentos chineses. Portanto, Portugal tem uma posição, digamos, eu diria, muito moderada, muito cautelosa em relação às questões da China. E, de facto, se houver um conflito entre os Estados Unidos e a China por causa de Taiwan, Portugal, como membro da NATO e do Ocidente, não pode, obviamente, deixar de estar do lado dos Estados Unidos, mas a nossa presença histórica em Macau, os investimentos chineses que há aqui em Portugal. Por exemplo, a questão da Huawei, que a anterior administração americana se bateu muito para que os europeus, como sabemos, aliás eu falei disso várias vezes, para que os europeus não adotem a Huawei como a sua operadora do 5G.
Tecnologia 5G, sabemos que isso representa no Reino Unido e na própria Alemanha.
Exatamente. Portanto, tudo isto, digamos, recomenda que se clarifiquem algumas posições internas sobre matérias que podem estar aí à abrir da porta.
Nuno, Eduardo, sobre esta questão, esta clarificação.
Eu diria, essa clarificação não existe, não tem sido debatida, não tem sido explicada, é mais uma falha desta que nós já debatemos no início do programa, e eu diria que, de facto, é lastimável. Nós, mas eu nem iria tão longe, o Zé Alberto até levantou a questão da Cplp, portanto a relação de Portugal com os países lusófonos também não é falado. Portanto, o aproveitar a língua portuguesa como um capital, um enorme capital, para as empresas portuguesas, por exemplo.
A relação com o Brasil.
Com o Brasil, a relação com o Brasil, com Angola, com Moçambique. Isto, de facto, não é aproveitado, não é falado, não há uma política externa, desse ponto de vista, e nem uma ideia sobre isso. Se há, não conhecemos, não nos é dado a conhecer.
Nuno, e mais, nós do PS até conhecemos, porque eles já estão no governo há seis anos. Agora, do PSD é que não sabemos nada.
Não sabemos nada. E portanto, desse ponto de vista, é, no meu entender, uma falha desta campanha, de facto, não estarmos a falar nisso e bem, o Teixeira Fernandes alertou para essa questão.
É uma fragilidade, é a falta de ambição. E no fundo, quando nos queixamos da falta de estadistas, eu diria que estes são os melhores sinais para reforçar essa mesma ideia. E, portanto, estamos mal entregues, eu diria. Estamos mal entregues.
Bom, isto que acabamos de dizer e as outras observações têm muito a ver, de facto, com, digamos, mais com jornalistas do que com os representantes dos partidos. E, portanto, os jornalistas que conduziram os debates e que prepararam os debates nas televisões não o fizeram. Portanto,
não puxaram esse assunto,
eu espero que... Espero que pelo menos este nosso alerta aqui hoje sirva para que o debate nas rádios, nesta semana, quinta-feira, se não estou em erro, pelo menos consiga colmatar algumas destas falhas.
Eduardo Batista Correia, José Alberto Lemos e Nuno Botelho, mais um Conversas Cruzadas, disponível na íntegra em rr.sa.pt, também no agregador dos podcasts do Grupo de Renascença, o Popcasts. E ainda, claro, nas plataformas mais populares de alojamento de podcasts, como sejam o Spotify, o iTunes, o Google Podcasts, o ListenNotes e outros. Continuação de Bom Domingo.
Conversas Cruzadas.